Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Bem-vindos ao Encontros Aleatórios, um podcast que a gente vai falar de um assunto que não tem nada a ver com RPG, mas talvez sim. Eu tô aqui com o Cássio. Fala aí, Cássio.
E aí, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você tá ouvindo isso aí. Tudo bom?
E também com o Luciano, professor Luciano. E aí, cara?
Salve, galerito! Meninada de todas as idades. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet não tem hora.
Não tem hora. Pô, como eu falei pro Luciano, cara, faz tempo que eu queria gravar com ele e finalmente esse desejo se realizou. Muito obrigado pela sua presença, Lulu.
Cássio, que também. Isso, cara. Vamos lá.
Vamos lá. Obrigado ao Cássio também. Porque o Cássio eu não conhecia, eu conheci agora. Mas e aí? Pessoal, a gente vai falar de... De que, Lulu?
Pô, dizem aí que nós vamos falar de um jogo aí, cara. De um jogo caótico que eu amo... E que odeio... Não, mentira, eu amo, cara. Vamos falar The Last of Us aí, não é isso mesmo que nós vamos falar?
É, e que virou uma série, né? Que é, acabou de acabar aí na HBO. E aí a gente trouxe aqui o Luciano, que é fã do jogo, mas não viu a série ainda, né, Lulu?
Não, eu tô ainda pensando, cara. Tô ainda pensando se eu vou ver, porque eu não sei se eu quero sofrer de novo tudo, cara. Eu não sei. Eu tô ainda pensando. E mas a série é linda, eu já fiquei sabendo que a série é linda.
É, e o Cássio que jogou e viu a série, né, Cássio?
Eu joguei os dois jogos, vi a série, meu trabalho aqui vai ser convencer o Luciano a assistir a série até o final dessa gravação.
Ah, boa. Que fofo!
Boa. Eu não joguei, é legal que tem um representante de cada, né? Porque eu não joguei, mas vi a série. O Lulu jogou, mas não viu a série. E o Cássio fez as duas coisas. Tá todo mundo no seu lugar de fala. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre a série aí. Como o Cássio falou, vai tentar convencer o Luciano a ver a série. A gente vai falar um pouco de tudo aí, desde quando começou a ser anunciada a série, como é que rolou esses parâmetros aí com o jogo. E aí, Lulu, eu sinto muito, mas a gente vai acabar te dando alguns spoilers aqui, tá? Da série, que se você jogou o jogo...
Mas não é spoiler, cara. Na verdade... Eu tava conversando com uma amiga minha hoje, ela, pô, a série e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas você viu tudo? Ela viu tudo. Pô, então prepara o coração.
Porque vai brabo. Antes da gente começar no assunto, primeiro recadinho da paróquia da Retropunk. Quando esse podcast for ágil, vai ter terminado o financiamento do Aurora do Horror, mais o do Sprawl Runners, que é o financiamento do compêndio, basicamente um compêndio de Cyberpunk para Savage Worlds, vai estar rolando. Então, se você não apoiou ainda, dá uma olhada. A gente vai bater algumas metas extras, porque nesse momento que a gente está gravando, falta um mês para terminar o financiamento e já está em 93%. Então, quando esse podcast for ao ar, provavelmente já tem batido a meta principal. Então, vamos aí em busca das metas extras, o link está na descrição. E também, antes da gente começar, a gente tem a sessão Leia Ouça Veja, onde nós vamos falar de um assunto que não tem nada a ver com a série, né? A gente vai falar hoje de literatura, simplesmente porque eu não achei nada melhor para falar. Então eu vou perguntar para vocês, vou dar o meu exemplo primeiro, mas eu vou perguntar para vocês, já vão pensando aí, que livro é que vocês estão lendo no momento que vocês gostariam de indicar ou de falar, certo? Literatura. Pode ser RPG também, não tem problema. Eu vou dar o meu exemplo aqui, por que eu queria falar disso? Porque eu voltei a ler a quinta vez que eu vou ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eu consegui aí uma cópia, uma versão dele que é compilado, sei lá, os cinco livros num arquivo só, que eu leio no Kindle, né? Então, pô, e aí eu fico assim, cara, toda vez que eu começo a ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu lembro de quão divertido que ele é, mas ao mesmo tempo eu lembro que ele é meio depressivo. Não sei se vocês já leram, se vocês têm essa mesma impressão. Vocês leram já o Guia?
Eu li até a metade, mais ou menos, no meio do segundo livro ali, o Atalogo e o Obrigado pelos Peixes, acho que é o segundo, né?
Ah, o segundo é o Restaurante do Fim do Universo.
Restaurante no Fim do Universo, isso. Eu li até a metade do segundo livro ali, eu acho ele um pouco depressivo, sim, mas ele é divertido demais.
É, então, mas assim, e você, Lu, você leu o Guia?
Cara, não, eu não conheço, cara. Eu sou aquele nerd. Eu sou aquele nerd que não leu ele ainda. Não sei se eu vou ler, na real.
Assim, é, mas... tem isso também. Ninguém é obrigado a nada também. É. É, negócio de carteirinha de nerd acabou. O Jovem Nerd aboliu aquele negócio lá. Não tem mais, não.
Ah, que bom, cara. Que bom. Obrigado, Jovem Nerd.
É, então. O que acontece é o seguinte. Eu adoro essa saga e eu... Toda vez que eu releio, como eu falei, eu sinto assim, ela é muito divertida, o primeiro livro é muito divertido, o segundo livro, é como o Cássio falou, lá pro meio ele começa a cair num negócio meio depressivo. E aí cada vez, cada livro que passa, até o quinto, né, porque tem seis, mas o sexto não foi escrito pelo Douglas Adams, até o quinto livro vai caindo numa, assim, eu sinto, eu, quando eu termino, dá uma... Acaba uma tristeza grande, assim. Mas você sabe aquela tristeza que, pô, mas valeu a pena, sabe? Mas, pô, que triste, velho. Não sei se vocês entendem esse sentimento. É meio assim, mas eu tô comecei de novo aí. Né? Eu não consigo fugir. É o meu... Eu já vivo tanta tristeza na vida, mas eu não consigo vencer o Guia do Mochileiro, não. E vocês aí, o Lu, tá lendo o quê? O que você indica também, pode ser?
Cara, mas que maldade, cara! Eu vou bancar o chato aqui. É porque, na real, eu tô lendo muita coisa ao mesmo tempo e não tô lendo porra nenhuma, na verdade. Pode falar palavrão aqui? Pode?
Pode falar essa porra, pode falar palavrão.
É, então, cara, eu comecei a ler e parei, na real, mas eu queria muito voltar a ler ele. Eu recomecei a ler o Silmarillion.
Nossa, velho.
E tava achando mágico, assim, tava achando lindo e eu pretendo voltar nele.
Quantas vezes você tentou? Essa é qual?
Eu voltei nele... É a segunda vez
tá.
Que eu volto nele e tal, assim. É um livro, eu acho de verdade um clássico, assim, cara. Eu sou um cara que eu tenho respeito muito grande pelo Tolkien, cara. Apesar dele ser um inglês nascido na África do Sul do pré-apartheid, é um cara que eu tenho uma estima muito grande, assim, pelo que ele contribuiu quanto literatura fantástica e tal. Mas no momento, eu tô lendo um cara, que para mim é um dos maiores escritores da literatura brasileira, que é um cara chamado Lima Barreto, que é um brasileiro genial.
Genial,
Lima Barreto. Eu tô lendo um livro dele, que é um compilado de contos, chamado Feiras e Mafuás.
Nossa.
É um livro bem legal, e aí eu tô lendo ele, aí é porque tem interesses acadêmicos, vamos dizer assim,
na
leitura desse livro.
Pô, eu li Lima Barreto muito, muito jovem, cara, quando... Não sei se você lembra de uma coleção que tinha Para Gostar de Ler. Você lembra dessa
coleção?
Sim. E aí tinha vários textos do Lima lá, cara. Eu me apaixonei, assim. Assim, vários... Eu era criança nerd, né? Então, vários escritores que eu conheci por causa daquela coleção. Sei lá, Murilo Rubião, cara, que é fantástico, cara. É mineiro, né, ele?
O Rubião o Rubião é interessante porque ele tem uma... Ele fala muito sobre literatura fantástica, né, cara? Assim, né? Ele tem muito sobre realismo fantástico e tal. É um cara interessante.
O Lima Barreto é muito legal porque ele é mais um realismo, né? E o Rubião eu gostava por causa que dessa... Explodia cabeças, assim, os textos dele.
Isso, sim, muito total. Bom.
Beleza. E você, Cássio, o que você tá lendo, o que você indica aí pra galera?
Eu, no momento, eu tô lendo alguns livrinhos jogos, mas eu vou indicar um romance que eu terminei recentemente, que é também do escritor de RPG aí, do famosíssimo Leonel Caldela, A Faixa de Fogo.
Sim, que legal.
Eu terminei recentemente aí, faz
um tempo. Um tijolo de 700 páginas, diga-se de passagem.
Verdadeiramente dá pra fazer uma parede. Se você comprar quatro deles e passar um pouquinho de mais corrida, você faz uma parede.
É, muito. Inclusive, tava em promoção um dia desse aí. O pessoal comprou mais barato aí. Eu acho que tava mais barato que um tijolo de verdade, inclusive.
Provavelmente. Eu comprei, já tinha algum tempo, ele tava na fila aqui, né? Mas finalmente cheguei e. Bom. O livro em si é fantástico, eu recomendo muito, principalmente pro pessoal que gosta do cenário de Tormenta, né? Ele dá uma visão bem diferente ali dos goblinoides de Tormenta, uma outra pegada ali. E, enfim, eu gostei demais e recomendo muito. E não vou fazer igual o Lu e ler Silmarillion de novo. Eu não consigo, não, gente. Chega.
Rapaz, velho.
Uma vez só é o suficiente.
Eu comecei, sei lá, pela quinta vez e não consigo. Um dia, quem sabe?
Eu, Silmarillion, sem condições. Era uma vez só quando era muito moleque, tava no hype dos filmes. Hoje eu não tenho cabeça pra isso, não.
Beleza, então vamos lá. Vamos pro assunto, então. The Last of Us, que começou lá como um jogo de... Era o que, Luciano? PlayStation 3 ou era 4 já?
Ele é do 3. Eu lembro que... Que rola? Eu lembro que eu... como é que foi? Eu lembro que eu, quando eu comprei ele, eu tenho uma irmã, que eu vou até mandar pra ela ouvir e tal, assim, acho que ela vai curtir muito ouvir esse podcast, a Ana Carolina, minha irmã mais nova. Ela ficava assim, Lu, vamos comprar um PS3 e vamos comprar The Last of Us. Na nossa cabeça, The Last of Us era um jogo co-op, igualzinho Resident Evil e tal.
Sim.
Na nossa cabeça era isso. E aí, cara, quando ele chegou, a gente ficou meio frustrado, assim, porque ele não era co-op, mas a gente pirou logo na segunda cena deles.
Uhum.
Que é logo quando... Porque ele começa, né? A gente começa jogando com Sarah, que é a filha do Joel e tal. Você...
Sim.
Todo aquele processo que hoje, né? Antes era tudo assim, né? Vai! Né? Você pegava lá da Alex Kidd em Miracle Works, assim, vai!
É, não tinha muito tutorial, né?
Não tinha. E aí The Last of Us já vem já com os tutoriais logo de cara. Você ambientalizar com câmera, movimentação... Como que você seleciona o item que você quer ler e tal. Você ir puxando os itens que você quer ler e tudo mais. E aí, cara, eu lembro que a gente comprou e foi, tipo, véspera da Copa do Mundo de 14, a Copa do Mundo do Brasil, e eu tava construindo a minha casa aqui, onde eu moro, eu e minha esposa, a gente mora. E aí a gente comprou o PlayStation 3 no cartão de crédito do meu cunhado, porque a gente não tinha cartão de crédito pra poder comprar. E eu já trabalhava nessa época, mas meu cartão não dava pra porra nenhuma.
É, pra comprar um PlayStation.
E aí, pô, e eu não consegui. E aí a gente comprou o PlayStation 3, ele hoje fica comigo aqui em casa, ele tá aqui comigo hoje. Às vezes eu só tiro ele aqui do escritório e só boto ele pra jogar. E aí, cara, eu lembro que ele é pra PlayStation 3 e me empolgou muito o trailer, um teaser dele. E eu via muito na ESPN, assim, porque minha irmã, a gente sempre foi muito aficionado por futebol, e aí a gente ficava vendo futebol e vinha propaganda, a gente, caralho, a gente tem que jogar essa porra, né? Aí foi o primeiro jogo que a gente comprou do PlayStation 3, foi The Last of Us. Primeirão.
E Cássio, e você, assim, pra mim que nunca joguei, né? Que não sei nem como é, não faço nem ideia como é que é a mecânica. Pode. Aproveitando esse hype aí que o Luciano teve com... Ele pensava que era estilo Resident Evil, né? Qual a diferença do The Last of Us para um jogo de matar zumbi normal, assim? Por que ele... É só a história que cativa? Ou que a mecânica é básica? O que tem alguma coisa diferente? Como é que é?
Ele tem algumas diferenças boas nas mecânicas ali também. Ele é um survival horror, que nem o Resident Evil, que nem o Silent Hill, o Fatal Frame, enfim. Esses outros jogos de terror, de dar sustinho, né? Mas a grande questão do Last of Us, eu acho, pelo menos, é que é você coletar os itens no cenário, e o fato de você abrir a mochila para montar os seus itens, né? Eu vou juntar ali uma latinha com pedaços de tesoura para fazer uma bomba, ou então juntar o álcool com um pano para fazer um molotov, né? Isso tudo demanda tempo e o jogo não pausa. Então, se tem zumbis no cenário, né, os fungos ali, ou mesmo humanos, eles continuam agindo. Você tá atrás da muretinha ali, montando seu molotov, e você pode ser surpreendido a qualquer momento.
Pô, bacana. É um negócio mais craft, assim, eu acho legal, eu gosto, eu curto.
Ele tem uma pegada bem stealth também, né? Ele tem muito essa mecânica de você passar desapercebido, né, jogar uma coisa para fazer barulho do outro lado do cenário, para que os inimigos vão para lá, para você passar, ou tentar pegar eles de modo furtivo por trás. Ele tem muito essa parte do stealth, muito mais do que o Resident Evil, que é dar tiro na cabeça do zumbi mesmo.
Aham. Uhum. Acrescentar mais alguma coisa aí, Lulu?
Cara, eu acho que... É, acho que o grande diferencial... É porque, tipo, eu vinha de Resident Evil. E eu gostava da pegada Resident Evil na ação. Eu achava ok, assim. Só que são personagens muito solares, assim, né? Tipo, porra... Pô, sei lá, se você pega o Chris, ele, pô... O Chris no Resident Evil 5, ele soca pedra, sacou? Pra ele ajudar a parceira dele. Ele começa a socar pedra. E The Last of Us, a gente assiste um homem em frangalhos, cara.
A gente vê
um homem em frangalhos. Um cara que, se fosse um mundo normal e ele tivesse acesso a uma psicóloga...
Coitada da psicóloga, disso, né? Talvez.
É, assim... Daí é lógico, né? Porque ele passa por uma questão de estresse pós-traumático e tal, e nós vamos chegar nisso em relação ao 2 depois com a Ellie. Mas, assim, é uma história que eu tenho algumas questões como modo como é essa construção do horror, dessa coisa do survival, dessa coisa muito americanizada, vinda de The Walking Dead, assim, sacou? Que você tem grupos que ninguém acredita em ninguém. Na verdade, a gente viu um processo de pandemia aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu um processo solidário entre as pessoas muito grande, assim, sacou? Um processo de pulsão de morte e as pessoas se ajudando, né? As pessoas tentando, né, se ajudar da melhor forma possível e tal.
Uhum.
Isso diz muito sobre a cultura americana e tal. Mas ainda assim, cara, apresenta pra gente um cenário muito legal pra gente pensar em condição humana, velho. Assim, porque eu acho que é o que sempre me cativou, cara. Assim, o que sempre me cativou em The Last of Us é que o grande monstro, cara, saca? Não é necessariamente o infectado, o corredor, o instalador, ou o baiacu, ou o trôpego no 2 e tal. Não, velho. Os verdadeiros monstros são os caras, são os outros seres humanos. Cara, eu tô falando demais. Mas é isso.
Maneiro.
Vai me cortando, galera, porque se vocês deixarem.
Ah, eu durmo 2 horas da manhã. Olha, deixa eu falar. Então vamos falar um pouco aí como foi a recepção do anúncio da série, né? Quando a série foi anunciada. O que é que vocês pensaram? O que vocês leram a respeito? Fala você primeiro, Cássio, que é quando você soube assim, não, pô, vai sair uma série de The Last of Us. E aí, o que é que você se lembra da sua reação, da reação das pessoas ao seu redor, assim, dos fãs que você conhece?
Cara, eu sou muito cético, sempre quando vou adaptar um videogame, que eu jogo muito, muito videogame mesmo, assim, acho que mais do que eu deveria, talvez. Né? Então, eu fiquei muito cético. Toda adaptação de videogame sempre vem cagada, vamos ser sinceros. Dificilmente vai pro cinema ou transforma em série e vem algo bom. Sim, você tem algumas.
É, aqui, você ali, né? Conta nos dedos, assim, as boas, né?
Boas adaptações.
Inclusive, esse podcast é uma derivação do último podcast do Encontros Aleatórios, que a gente fez um só sobre adaptações de games, né? Assim, pra mídia, né? E aí a gente falou: não, depois a gente vai fazer um só sobre a série do Last of Us. Mas veio daí a ideia. E aí, realmente, você conta nos dedos, né?
É, a gente conta nos dedos as boas adaptações, e assim, eu fiquei bem cético, mas eu fui vendo o elenco, eu vi o Pedro Pascal, a Bella Ramsey, que também é uma baita atriz, né? E por ser na HBO, eu sabia que ia ter muita grana ali envolvida, né, pra fazer o negócio ficar bom, aí eu já fui começando a me animar. A galera ao meu redor, assim, pelo menos o pessoal que eu conhecia, né, todo mundo sempre tava bem animado, assim, bem ansioso, eu acho que seria o termo correto, pra série estrear, pra ver se ia ficar bom e tal, e bom, eu curti pra caramba o resultado, né? É, como eu falei, meu trabalho é fazer o Lu assistir a série até o final dessa gravação, cara, tá muito sensacional. Tudo que você gosta no jogo, né, tudo aquilo de o ser humano é o vilão, é o monstro, essa mudança de emoções ali, você vê a transformação de sentimento que o Joel tem do ponto A até o ponto B no final do jogo, tudo isso está de forma magistral na série, assim, eu recomendo demais.
Tá bem contado, né?
Sim, muito.
Eu lembro que, assim, eu tenho mais problema com fandom do que necessariamente com adaptações, apesar de terem algumas adaptações que são tristes, assim, Resident Evil, cara. Nossa. Apesar de eu ser fã da Mila, a Mila é uma excelente atriz, cara. Quem assistiu, sei lá, o Quinto Elemento, ela tá...
Não, ela no Quinto Elemento tá fantástica, mas o...
Perfeita.
Resident Evil é um
desastre, e nem é pelo fato de ser um jogo baseado em um game, não, mas é por ser uma tragédia, assim, uma tragédia, muito, muito mal feita. Não sei se muito mal feito, assim, mas não
atendeu, né?
Não, era muito ruim também.
Agora, quando eu vi que ia ter, cara, eu lembro que eu fui conversar com Luísa, a Luísa que é do Lesb Games e tal, parceirona minha, e aí ela falou, cara, eu não sei, e aí ela apontou essas paradas, pô, vai ser HBO, vai ser a galera que fez a série lá, como é que chama aquela série?
HBO?
Da Usina Nuclear.
Isso, fugiu o nome aqui da série e tal. E ela,
Chernobyl.
E aí eu falei, pô, então ok, né, e tal. Mas eu sabia que eu não ia ver de cara, porque o trauma com o jogo foi muito grande, cara, assim, pra mim.
Ah, o trauma com o jogo, né?
O trauma com o segundo jogo, cara. O segundo jogo me pegou demais. E aí, bom, galera, eu não vou falar isso pra não estragar a experiência. Eu não tenho problema com spoiler.
O foco nosso não é o segundo jogo, entendeu? No primeiro, você pode falar qualquer coisa que não vai ser considerada spoiler, tá? O pessoal que tá ouvindo já tá sabendo.
O segundo, assim, né? Tipo, o grande evento e a forma como o Druckmann traz o segundo jogo... Ele me pegou num ponto, cara, que, tipo, eu rejoguei ele no canal e, pô, eu demorei muito pra terminar, de tanto que era tenso, assim. Mas eu sabia que ia ficar bom, cara, porque, pô, tá o Pascal lá, cara, tá de sacanagem, cara. O Pascal é foda, cara. O Pascal, tudo que ele pega pra fazer. Eu não vi Game of Thrones porque eu não tenho um saco pra violência gráfica desse jeito. Eu não tenho saco. Largo, assim, eu não gosto mesmo. Mas eu sabia que ia entregar. Eu sabia que ia entregar. Eu tinha ouvido muita coisa boa da Bella, assim, né? Como atriz e tal. Eu sei que ela fez Game of Thrones também e tal. Então eu sabia que o elenco ia entregar legal. E aí o elenco parece que entregou, cara. E assim, ao ponto do fandom que não entendeu. As paradas que eu acho muito bizarras, que eu acho muito doido. O cara joga os dois jogos. O cara jogou o primeiro jogo inteiro, jogou Left Behind. Acho que dá pra gente falar disso aqui.
Não, é Left Behind, o pessoal da série colocou na série.
Um episódio.
Né? Assim, pô, cara, Left Behind é massa pra caralho, porque é um momento chave, assim. Que você acha que, tipo, a primeira vez que você joga, você acha, puta, o Joel morreu, cara, já era. E aí você vai ver, você vai jogar com a Ellie e tal. E aí vai contar um pouco da história dela, que é tipo uma história de amor, assim, que é ela e a Riley e tal. E é lindo, cara, assim. Pô, assim, chega um dado momento que a gente saca, jogando Left Behind, obviamente, você saca que a Ellie é uma mina lésbica. E é isso, assim. Tipo, a gente só fica sabendo disso quando narrativamente é importante falar. Quando a gente fala isso. É justamente para dizer que todo tipo de construção sobre representatividade, ela é meramente um meio para se contar uma história. É isso que a boizada branca precisa se ligar, cara. Não é meramente sobre enfiar goela. Não, cara, são boas histórias contadas a partir de outros olhares, sacou? E The Last of Us faz muito bem assim, no jogo. E eu tenho tido boas notícias da série. E aí, pô, eu vi que teve uma galera que ficou puta com o episódio do Bill, assim, sacou?
Porra, assim, cara? A gente vai falar um pouco sobre isso.
Saca? Cara, não, sacou?
Tem as polêmicas. Inclusive, a gente pode até falar sobre as polêmicas agora. É o terceiro episódio, se não me engano, né? Chama A Balada de Bill e Frank. E diz assim, como eu não joguei o jogo, É você que vai me dizer aí, o Cássio, que parece que eles pegaram que a história do Bill Frank e transformaram num negócio assim, que tipo assim, no, o jogo dava a entender, mas que ficou, sei lá, bem melhor do que no próprio jogo, né? Assim, não que o jogo seja ruim, entendeu? Mas que de uma coisa que tornou mais até mais humano, né? Basicamente isso, como é que você descreve?
No jogo, é meio que uma desculpa, assim, pra você arrumar um carro pra andar grande parte ali do país. É um pedacinho que você chega na fazenda do Bill, né? E aí tem alguns infectados, tem todo um lance do Bill te achar, né? E tem a interação do Bill com a Ellie e tal, que é bem divertida.
É, só que não se aturam, né? Um negócio assim.
Isso, eles ficam se zoando ali, se xingando, mais ou menos. Né? Mas na série, eles mudaram bastante até essa passagem do jogo, né? De uma forma que eu achei ficou muito mais sensível, mais humana, porque ela mostra uma história de amor naquele mundo que foi pro vinagre, sabe? É um episódio inteiro focado nisso, né? Mostrando que ainda tem como você ter algo bom, né? Pensar em alguém de uma forma boa naquele mundo que foi pro limbo. E tem aquela virada de chavinha do Joel no final também, né? De, ó, você tem que proteger aí, você é um desses caras que protege os outros, né? Esse é seu papel, então você tá com essa menina aí, boa sorte. Né? Na verdade, não era nem você tá com essa menina, você tá com a Tess, mas...
É, verdade. Ele achava ainda que tava com a Tess, né?
Ele não sabia, né, do que tinha acontecido.
Mas, peraí, na série ele ainda tá com a Tess ou...
Não,
como é que é isso?
Bom, a gente pode falar de spoiler, né? A Tess, ela morre no episódio anterior, né? Tem toda aquela passagem no banco ali. Isso. E tal.
Final do episódio 2, no caso.
No final do episódio 2. E aí ele chega na casa do Bill só com a Ellie. Só que ao contrário do jogo, ele não encontra o Bill lá vivo. Né? Já tem todo um rolê, mostra toda a história do Bill e do Frank, como eles conheceram, como eles ficaram juntos, todo esse lance que eu tinha comentado, dessa história de amor e tal. E o Frank, ele adoece. Então, no final do episódio, eles tomam remédios lá pra, né, até o aviso de gatilho aí, galera, pra quem estiver ouvindo, mas pra acabar com a própria vida ali, porque pro Bill não vale a pena continuar vivo sem o Frank, que é a pessoa que...
Então foi algo diferente, diga.
Muito, muito diferente. E quando o Joel chega, né, o Joel com a Ellie encontra a carta que o Bill deixou pra ele, né? E tá lá, o portador, qualquer um, provavelmente o Joel, né? Porque provavelmente o Joel que chegaria lá inteiro, que ele conhecia, mas tem todo um lance do Bill falar pro Joel, ó, você é essa pessoa que protege, né, você é bom em proteger os outros, então proteja a Tess, que é ela que você tem, e ele já não tem mais a Tess ali, né? Ela acabou de falecer, ele tem essa menina, então dá aquela virada de chave, é muito, muito legal.
É doideira, o episódio é pesado.
Porque no jogo o Bill é muito amargo, ele desconfia de todo mundo e tal, e aí quando a gente encontra o Bill, porra, ele bate de frente com ele e tal, e aí eles começam a se xingar, ele e o Joel, e aí ele fala, não, porque você fica confiando nas pessoas aí e tal, ele, mano, mas do que você tá falando, ele, vou te contar uma história, era uma vez, e aí ele começa a falar, porque quando a gente tá acompanhando, antes de chegar na parte da cidade onde o Bill mora, a gente passa por uma região que é tipo um metrô e tal, e a gente encontra uma carta, e a gente encontra um corpo, e nesse corpo, a gente encontra o cara dizendo assim, eu fiquei de encontrar com um cara que ele ia sair da cidade, porque ele tava muito de saco cheio, e eu tô esperando ele, só que eu acho que ele não vai aparecer, e eu tô ouvindo passos, algo assim. Beleza, ele deixa essa carta, e aí quando chega na cidade, e aí o Bill tá falando, estão os dois batendo boca, e aí ele, tipo, encontra o Bill também, tipo, o Frank enforcado. Aí ele fala, quem que é esse? Ele fala assim, esse é o Frank. Só ele teria capacidade de usar uma roupa ridícula dessa. E aí pra vocês verem, né, como eu guardo fala. ele fica puto, porque aí a ideia do Frank era dar a linha e ir embora e largar o Bill pra trás. É muito mais insensível. Eu acho que essa construção desse jeito, mais terna, que nem o Cássio falou assim, num cenário tão, tão duro e tão difícil, e que nos remete muito à própria pandemia que a gente ainda está vivendo, ela nos aponta para um outro lugar, saca? Eu acho muito mais bacana.
Não, aponta.
E teve, além dessa coisa que tornou o negócio mais humano e mais próximo da gente, né? De todos os sentimentos que a humanidade, durante a pandemia ou fora dela, encara, ele teve também primeiro o final, né? Que é a janela, que, tipo assim, sim. Tem gente que quando lembra. Eu fico um pouco com a voz embargada quando eu lembro daquele final, que termina com a janela, do que ele falou, né? Vou deixar a janela aberta. Né? Não entro no quarto, vou deixar a janela aberta. E aí termina o final do episódio, ele indo embora com a Ellie e de carro, e a janela filmada de dentro do quarto, né?
Essa janela me remete muito ao 2, mas não vamos comentar sobre isso.
É, não vamos. Não vamos. We don't talk about
the Last of Us 2.
E aí tem um negócio do também que causou um furor na nerdaiada tóxica, né? Eu achei isso aí uma grande vantagem. Achei muito bom. Você viu, Luciano, as nerdaiadas reclamando desse episódio?
Vi, mas os caras não entenderam, cara. A Ellie sacaneia o Bill. A Ellie no jogo sacaneia o Bill. Ela tá no carro, ela vira e pega uma revista, tipo a G Magazine, cara. Uhum. E ela fala assim, nossa... Aí ela brinca e fala assim, como é que ele consegue andar com a parada desse tamanho, irmão? Aí o Joey fala assim, ele vem cá, você não está entendendo muito bem.
E por que que as páginas estão coladas?
Por que as páginas estão coladas? E aí, meu, dá pra entender, porra, o Bill não é esse hétero medroso que você é, brother.
E essa cena tá no jogo, tá lá desde 2014, quando foi lançado. Quando teve a remasterização pro PlayStation 4, né? Essa cena tá lá igualzinha, também com a mesma fala da Ellie, a mesma capa de um homem bombado sem camisa, né? E ela tá exatamente igual na série também, só que aí já no episódio 4. Eu não entendo como que a nerdada ficou tão pistola assim, porque tava lá desde o início. Eles não viram, é sério mesmo?
O pessoal não percebeu, né? É aquele negócio, é o cara que assiste com... E não assiste com os olhos, assiste com a bunda. Aí, não. Né, não, o cara joga pra dar tirinho.
Joga pra dar tirinho e não pra ver a história ali sendo contada. Né?
Uhum.
O problema desse cara é que esse cara, esse jogador médio, eles parecem muito com um certo apresentador de programas virtuais que ele adora falar sobre... Ele adora, ele gosta muito de falar de liberdade de expressão e tal. O cara que o nome dele é marca de bicicleta.
Nossa.
E aí, essa galera, ela é assim. Ela pega um jogo pra jogar, mas ela não junta muito lé com cré. Então, pô, ela passa 20 horas jogando, sei lá, Horizon Zero Dawn, e ela consegue, por exemplo, Forbidden West, que eu tava jogando aqui agora. E essa galera olha pro jogo e fala assim, mas por que que essa moça aí tem pelo no rosto, sacou? E aí alguém fala assim, brother, então, é um cenário pós-apocalíptico, e eu acho que ela, como uma caçadora, ela como uma guerreira, não tá muito preocupada com certos detalhes não, tá ligado?
É porque mulheres, esse pessoal que reclama disso, é porque não sabe que mulheres na vida real têm pelos. Eles acham que toda mulher é uma bola de borracha.
Pois é.
Amigo, chegue perto de sua mamãe pra dar um beijo nela, né? E dá uma olhadinha, que ela tem um pouquinho de pelugem ali. Fica tranquilo, é normal.
A gente pulou um pouco, a gente foi pro terceiro episódio aí, mas eu queria falar um pouco só do primeiro. A gente vai falar de um por um, mas eu queria falar do primeiro, que o primeiro ele foi teve uma coisa, um detalhe. Pra quem tá acostumado aí a assistir séries da HBO, Lulu assistiu aí a Chernobyl, né, Lulu?
Eu não vi Chernobyl. Da HBO eu vi. Da HBO eu vi uma que é do Lakers e tal. Muito bem produzida. Essa série é boa.
Essa eu não sei, mas talvez eu siga o padrão. Eram 10 episódios?
10 episódios. Então, exatamente 10.
O que acontece é que a HBO ela tem esse padrão de 10 episódios. E quando quebra esse padrão, meio que chama atenção. aconteceu lá no Game of Thrones, lá nas últimas temporadas, que teve menos que 10, e agora no The Last of Us, que só teve 9. E aí o pessoal ficou, bom, mas por que 9? Por que não 10? E aí eu descobri, você sabe, Cássio, porque só teve 9 episódios da série?
Não, assim, curioso, não, por que só teve 9?
Então, no corte original do diretor, eles tinham feito 10 episódios, só que o primeiro episódio era só a história da como é o nome da filha do Joel? Da Sarah, era só a história da Sarah, o primeiro episódio inteiro. Terminava o primeiro episódio, o Joel lá naquele caminhão lá, chegando o caminhão com os corpos, né, e ele joga um corpo da criança na fogueira, a mulher pede pra ele jogar, né, que ela não consegue. Sim, que
ela não tem coragem pra isso.
Pronto, ali terminava o primeiro episódio, né? E a segunda parte que ele encontra a Ellie, que vai pro negócio dos vagalumes, não sei o que, não sei o que, é o segundo episódio. Só que os caras da HBO falaram assim, pô, como assim que a protagonista não aparece no primeiro episódio, né? Não tinha Ellie no primeiro episódio. E aí o pessoal exigiu que ela aparecesse no primeiro episódio. Eles tiveram que juntar o primeiro com o segundo. Não sei se você percebeu, mas uma coisa que me pareceu, e eu agora entendo, que o primeiro episódio é meio corrido. Tipo assim, é muita coisa acontecendo. Exatamente por causa disso, entendeu? Que eles tiveram que mixar dois episódios em um pra poder ele aparecer. E é toda aquela parte da Fedra, dos vagalumes, do começo, todinho era o segundo episódio, que é quando a Ellie é introduzida. Então não tinha no primeiro episódio. Aí eles fizeram esse corte, aí tiveram que... Tipo, acabou com um episódio a menos, tá ligado? E eu achei, assim, o primeiro episódio, tanto o começo, e era uma reclamação que o pessoal tinha, Luciano, acho que você, quando você assistir, você vai perceber que ele, no começo, eu não sei, o Cássio é que vai dizer se procede ou não, que ele parece, no começo, parece muito com o jogo, assim, questão de, não no sentido bom, mas parece que era um videogame sem os controles, sabe, que tava fiel, tão fiel ao jogo, que teve gente que se incomodou um pouco. Você achou, Cássio, isso ou não?
Assim, eu na verdade fiquei maravilhado por ele parecer com o jogo. Eu não tive essa perspectiva de não ter jogado, né, pra talvez sentir essa estranheza. Esse negócio parece um videogame, né? Uhum. Pra mim, o fato dele estar parecido foi ótimo. Até aquela cena do primeiro episódio, que eles estão no carro e vai pra lá, não, vai pra cá, e aí você vê tudo ali do banco do passageiro, como se fosse a Sarah olhando, aí cai o avião, e aquilo é fantástico, assim, e é muito parecido com o que tem no jogo mesmo. Você tá no controle da Sarah virando a câmera e olhando pra um lado e pro outro. Uhum. Né? Eu não sei te dizer se isso causou, pelo menos pra mim não causou estranheza, porque eu tava gostando daquilo.
Eu até um aspecto que o pessoal depois falou, não, no começo tava muito travado, primeira parte tava corrido, porque pra mim que não joguei, talvez pra vocês, o Luciano quando for assistir, talvez não estranhe, mas pra mim que não conhecia nada, eu tinha zero referências. Então, o primeiro episódio, depois que a Sarah morre e tal, foi meio corrido, assim, pra eu entender o que é Fedra, o que é vagalume, sabe? Foi explicando. E aí, pra quem já conhecia, beleza, já sabia o que era. Agora, pra mim, foi demorei um pouco pra pegar, tá ligado? Mas depois, e aí acaba... É até séries que são baseadas... Séries boas, na verdade, que são baseadas, eu sempre uso como parâmetro Arcane, né? Que é baseado no League of Legends, ela tem duas qualidades. Ela é capaz de agradar os fãs, as pessoas que já conhecem a obra original, e também ela tem que ser capaz de agradar quem não conhece. E aí foi quando chegou no segundo episódio, ele já começa a agradar mais, assim, a mim, que não conhecia, porque eu comecei a ver. E o pessoal também falou isso, que ele começou. Foi no segundo que começou a divergir um pouco de você perceber que não era o videogame, né? Que você não tem. O seu objetivo ali não é. O Joel não é um assassino de zumbis, de infectados, né? Como, sei lá, como o pessoal imagina. Nem sei se é, mas o pessoal idealiza no Twitter, a bolha do Twitter idealiza ele como. Não, o Joel é o machão que sai matando tudo que é zumbi, sabe?
E tanto que uma das paradas que eu vi, eu tive uma preguiça do cão, cara. Eu tive uma preguiça do cão. Que foi um barato meio assim. E aí, o Joel tá certo ou tá errado? Uhum. Eu falei assim, mano, então, brother, joga o segundo jogo, você vai ver que o barato não é sobre isso. Vai ver a segunda temporada da série, você vai ver que o barato não é sobre isso. É sobre. Tem um vídeo, cara, que é lindo, que é dos caras do... Aliás, tem duas indicações que eu acho que são legais aí pra quem quer mergulhar mais. Uma, qualquer coisa que a Flávia Gazi faça, qualquer coisa que ela faça, E ela tem um vídeo que ela analisa alguns personagens de The Last of Us. Então, assim, dá uma olhada lá no YouTube lá das Garotas Geeks, lá que vocês vão ver coisas legais. Tem um lance dos caras do Nautilus. Os caras têm uma sacada muito legal, que eles analisam o Joel, mas eles fazem isso a partir de um diálogo com um personagem muito legal, que é de um filme que eu amo, chamado Seven, Os Sete Pecados Capitais, que é com Brad Pitt e o Morgan Freeman. E aí eles vão analisar o Somerset, que é o personagem do Morgan Freeman. E é muito legal que eles fazem um paralelo, assim, de como o Somerset era um cara que tinha perdido a crença na humanidade, e ele encontrou isso em alguma coisa, assim, né? Se ligando com alguém e tal. E o Joel é a mesma coisa. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar e não brigar com o roteiro. Porque tem gente que adora brigar com o roteiro. Mas o roteiro, não, mas por quê? E tal. Não, cara.
Não é, cara. Eu acho assim. Você falando essas coisas, Luciano, me passa a impressão de que a galera que jogou, tipo, não viu a história, velho, que teoricamente é pra ser a parte mais interessante desse estilo de jogo. O pessoal não viu a história, não, velho. O pessoal tá reclamando de quê? Tá ligado? Sei lá, pô. Os personagens tão complexos, uma história que não é simples, assim. Digo, simples no sentido que não é preto no branco, né? E a galera quer interpretar só de um jeito, tá ligado? Eu acho meio burrice, sei lá.
É lógico que o primeiro jogo, o recado é muito, ainda assim, é um recado muito o pai abnegado e tal. Que, bom, acho que dá pra gente falar disso, né? Tipo, no jogo, quando eles chegam em Seattle, no hospital em Seattle, a missão do Joel é entregar a Ellie pros vagalumes. E aí o Joel é apagado e tal, e a Ellie é levada, e aí quando o Joel acorda, a Marlene fala pra ele, então ela tem isso no cérebro e tal, e pra poder fazer a vacina tem que ser usada a engenharia reversa, ou seja, eles matariam a Ellie pra fazer a vacina. E aí o que acaba rolando é que o Joel não aceita,
né?
O Joel passa o cerol. E aí, quando a gente joga, é constrangedor, cara. Depois que você já jogou o 1, você vai jogar o... Depois que você jogou o 2, você vai jogar o 1, você fica assim, puta, mano. Porque quando você tá só no 1, você... vamos lá, pô. E aí, depois, quando acaba o jogo, a ficha cai, e aí ele pergunta pra ele, é isso mesmo, mano? É isso mesmo que rolou, meu? Ela bota assim no bracinho, você fala assim, é isso mesmo? É isso mesmo que rolou? Tem certeza? Ele, não, veja bem, é isso mesmo. Mas é muito sobre a condição humana, cara. Assim, é muito sobre humanidade, cara. É sobre uma pergunta muito simples. E aí, brother, esse lugar, o que você faria?
É verdade.
Eu acho que a pergunta que fica é essa, assim. E aí, o que você faria?
E teve toda a construção, né, Cássio, aí no episódio. Esse é o episódio final, né? E aí teve toda a construção no começo do episódio, né? Assim, veio antes, obviamente, né? É toda a história do Joe e da Ellie. Mas aí veio toda a construção que, antes de chegarem lá em Seattle, o Joe fala, né? Que ela fala, né? O tempo cura tudo. E ele disse, não foi o tempo.
Não foi o tempo. E a cara dela, aquele choque dela de, pô, não foi o tempo, né? Quando ela se toca de que ele tá... É outra coisa que curou a ferida dele, né? É impagável. A Bella Ramsey tá sensacional essa série, meu Deus.
É engraçado porque no jogo, o que rola? Tipo, eu não sei como é que tá na série, porque eu vi que tem algumas mudanças, por exemplo, tipo, eles chegam em Jackson no inverno.
Sim.
E tal. Tá, quer dizer, tipo, eu não sei se eles chegam em Jackson, mas no jogo eles chegam depois daquela tragédia com o Sam e tal, com o Sam e o irmão dele e tal.
É, exatamente.
Pra situar a galera que não jogou, né, o jogo ele é dividido em estações. Então ele começa ali no outono, no verão.
Ele começa no verão.
No verão, aí vai pro outono, inverno, que aí tem toda aquela parte onde na série seria o episódio 8 ali, com os canibais. Né? Uhum. E,
é 8.
E ele encerra na primavera.
Primavera, né? Porque às vezes não dá pra sacar, porque, tipo, eu não sei como é que ficou isso na série, mas no jogo, o tempo é algo, é um marcador importante, não só o tempo do relógio, mas o tempo enquanto alegoria, até assim. Então, né, são os 20 anos. É como o jogo começa. O jogo começa a tela preta, e aí, né, tal, tá, o Naughty Dog, papapá e tal. E no fundo a gente escuta um barulho de relógio. Um relógio tocando e tal. O jogo começa. A Sarah presenteia o pai com um relógio, e aí ele brinca, não, mas o relógio não tá funcionando e tal, não sei o quê. E aí ela vai ver a brincadeira dele. E aí depois ele continua usando o relógio como marcador importante e tal.
É, isso eu te garanto que tá bem fiel. Inclusive, tem várias cenas, depois sumiu essas cenas, mas no começo tinha várias cenas em que você via que o diretor mandou, né, fez o relógio ser primeiro plano, assim, ser muito importante, né? Você chegou a perceber isso, o Cássio? Assim, algumas cenas que o Pedro Pascal, ele, tipo assim, o relógio ficava em primeiro plano, porque era o relógio da
Sarah, né? Tem várias cenas, tem até aquela que ele pergunta, tá quebrado, quando eles se conhecem e tem que passar aquele tempo juntos, né?
Tá. Ah, eu acho que você vai curtir, viu, Lu? Porque tá bem fiel essa parte mesmo.
É, e aí, tipo, eu lembro que no jogo tem um lance que é, tipo, logo no início ainda, quando eles estão em Boston, e eles estão indo pro... Eles estão tentando chegar no parlamento lá e tal, que é o ponto de encontro.
Que é o ponto de encontro com os Royalumes.
É, e aí eles estão passando por cima, rola aquela treta toda no museu e tal, pá. Que é no jogo, que é quando a Tess é mordida e tal, e ela já tá nervosa, e aí ele mostra pra ela, pra ele, e aí, era tudo que você imaginava, ela fala assim, não, é muito mais e tal, e aí depois o foco na Ellie passando, e aí ele pega, para, cruza o braço e dá uma olhadinha no relógio, assim, uma olhadela assim, no relógio. E aí a Tess corta ele. Vamos logo e tal, segue aí.
Teve uma outra cena que eu acho que foi bem impactante, foi quando ele é capturado ali pelos vagalumes, já no episódio 9, né, já no final, quando eles chegam lá em Seattle, e os vagalumes dão aquela coronhada nele, cai, aí fica, cai, e o reloginho ali em primeiro plano também.
É, né, tipo, é um... Me parece um marcador importante, assim, sabe? Assim, é algo que... Pelo menos no jogo, o tempo cumpre até uma ideia cíclica mesmo, assim, tipo, de construção e reconstrução, tanto da Ellie quanto do Joel, assim, sacou? Deles se entenderem, daquela tensão que tem quando no jogo, quando o Sean mais o irmão dele morre e tal.
A gente vai falar um pouco das polêmicas. Ah, vamos falar um pouco da trilha sonora, cara. Não sei se você chegou a ouvir, pelo menos a trilha. A trilha oficial, sei lá, o tema principal?
A abertura, no caso?
É, a abertura. Ela tinha no jogo ou não? Aquilo ali é a original da série?
Não, tinha no jogo. É a música da tela título do jogo, esse violãozinho aí.
Oh, caraca, muito bom, velho.
Quando eu ouvi as primeiras notinhas ali e da abertura, né, e aquela música, a nostalgia me bateu de tal forma, foi difícil segurar as lágrimas ali, porque eu sei, né, é um jogo que mexeu muito com o meu emocional, como eu acho que mexeu com o Dulu também, como eu acho que mexeu a série, deve ter mexido contigo, mas aquela música me bate de uma forma absurda, cara. Oh, e a musiquinha do tema título do jogo ali, onde você escolhe New Game, Load Game e tal.
Quem faz a trilha do jogo é o músico argentino chamado Gustavo Santaolalla, né? Eu não sei pronunciar aí.
Ele também assina da série também.
É, e aí tem uma curiosidade legal que no segundo jogo ele aparece.
Ah, ele faz uma ponta.
Jackson, ele faz uma pontinha em Jackson e tal. Por sinal, cara, tem uma pessoa legal que acho que cabe depois chamar, cara, pra trocar uma ideia, que é a Alice Monstrinho, cara. Eu acho que é uma das maiores conhecedoras de The Last of Us, irmãzinha, assim, porra, ama Alice Monstrinho. Beijo, Alice. E Alice faz uma ponta no jogo também, no segundo jogo.
Só pra ficar claro aí, o Gustavo Santaolalla, ele ganhou dois Oscars, né? Ele tem Oscar pela trilha sonora de Babel, de 2006, e 2005 com O Segredo de Brokeback Mountain.
Não sabia.
Babel, cara. Filmaço Babel, cara. Babel é um filmaço.
O cara tem só dois Oscars, fora Globo de Ouro, BAFTA e o Escambau, né?
Acho que é mais uma forma de te puxar pro jogo, cara, e pra emoção do jogo. Porque chega um dado momento que no jogo, no finzinho do jogo, o momento mais lindo do jogo, que é quando o Joel, quando eles estão chegando em Seattle e tal, eles passam por uma estação, uma rodoviária e tal, e aí eles passam, você sobe a escada, e aí a Ellie vai te ajudar e tal, aí ele pega a escada, ela fala, nossa... Sai correndo e joga a escada. E ele, Eric, o que tá acontecendo? E ele sobe atrás, esperadão.
Aconteceu aí, igualzinho, Lu, igual idêntico
na série. Na série é muito maravilhosa.
Porra, também. Deve ser lindo, assim, tipo, porque a música te convida a viver aquilo, saca? Junto com eles, assim. E aí, de novo, assim, um momento de muita tensão, um momento de muita tristeza, porque o Joel vai lembrar no jogo que as rodoviárias ficavam lotadas, ninguém tinha notícia de nada, que ele tinha acabado de perder a Sarah e tal. E tipo, ele lembrando disso, assim, né? Então, por sinal, né, vou deixar isso como indicação depois, mas eu acho que, tipo, memória é uma outra chave importante pro jogo. Eu acho.
Eu vou aproveitar para deixar aqui uma polêmica dessa cena aí, que rolou no Twitter, não sei se vocês viram. Que o pessoal tava reclamando dessa cena aí, que a girafa tava, o CG tava muito ruim. CGI.
Eu vi isso aí.
Você viu essa história, Lulu? Não, né?
Não vi não, graças a Deus, cara, que eu fui
da Twitter. Filha. Twitter é uma maravilha, né?
Twitter é
Tem hora que é um bate-boca sem fim.
O que aconteceu no Twitter, Luciano? O pessoal tava reclamando que nessa cena a girafa, o CGI tava muito ruim. Que Hollywood tava nunca estranho. Mais foi a mesma, tava em CGI. Esquisito. Só que é a girafa de verdade na cena. E aí, porra, como é que faz?
E aí, rapaziada, como é que fica?
Acho que a HBO tem que procurar as girafas mais reais aí. Cara.
É,
mais reais do que a realidade.
É, exatamente.
É isso aí, o tuiteiro não está satisfeito com o mundo real.
É difícil. O tuiteiro tem que ser estudado.
Falar um pouquinho aqui das atuações. Como a gente já falou um pouco, o Luciano falou um pouco, né? Pedro Pascal... Não tem muito o que comentar do cara. O cara é bom pra caramba.
O cara é gato, velho. O cara é gato, o cara é elegante, o cara é bonito, o cara é charmoso.
Tem um molho.
Teve uma mina que falou isso, ele tem borogodó.
É, tem ziriguidum.
Tem ziriguidum.
Tem balacubaco. É, o cara é bom.
E aparentemente é humilde pra caramba. Ele parece ser um cara muito gente boa. É, entrevistas.
E eu não sei vocês, assim, que eu acho que vocês estão mais acostumados com o Joel do jogo, mas eu acho ele muito parecido, assim, pra quem nunca jogou, assim, pô, eu, quando apareceu ele, pô, bacana, um cara que parece com o personagem original. Assim. Claro que não é igual, idêntico, né, porque não é, a intenção não era essa, mas eu acho que passa realmente assim. A intenção, o trabalho do ator é esse, né, passar a credibilidade, né, de que aquele cara é aquele cara ali, né.
Eu te confesso que quando eu vi as primeiras imagens eu estranhei o Pedro Pascal como o Joel. Eu tava acostumado com o jogo, né? E aí eu olhei e falei, não tá muito parecido. Até eu tinha pensado, né? Eu tinha saído no Twitter, eu tinha visto. O pessoal tava querendo o cara que fez o Jaime Lannister como o Joel, que fisicamente, até de rosto, ele é bem parecido. Né?
Ah, é verdade, né? O
Nicolas Coster, eu não sei.
Ele é norueguês, sei lá o que ele é.
Finlandês, alguma coisa assim. Né, algum dos países frios lá da Europa. Mas ele... E eu achava ele até mais parecido, assim. É um baita ator também. Falei, bom, seria um cast legal. Eu te confesso que com 5 minutos o Pedro Pascal já me ganhou. Ele já era o Joel na minha cabeça.
É, entregou.
Na minha cabeça, assim, a primeira vez que eu vi o Joel, assim, eu ficava muito com a imagem do Butler, cara, do Gerard Butler e tal.
Também.
Apesar de eu não achar ele. Ele eu gosto muito. É porque eu sou muito fã de comédia romântica. Eu gosto muito de PS Te Amo e tal, que é lindo, assim. Ele tá mandando bem, assim. E ele faz o escocês e tal. E aí eu não sei se na série o Joel é um texano.
Sim.
Porque isso nem é central no jogo e tal, mas a Tess brinca muito com ele como o Texas.
O cowboy,
como,
né?
É, como eu nunca joguei o jogo em inglês, então tanto faz como tanto fez, assim, pra mim. Eu sempre joguei ele em português e tal. E quem faz a voz dele, por sinal, em inglês, é o Troy Baker, que é um gênio. Baker é um gênio, cara, um gênio, o cara é um monstro.
E eles mantiveram o dublador em português, né? Eles mantiveram o dublador mesmo do jogo, né? O cara
tanto que... dele, quanto todos os personagens principais, a Tessa, a Ellie, Marlene, todos eles.
Quem jogou em português vai se sentir em casa.
Inclusive,
na
série. A Marlene é a mesma atriz que faz no jogo, é a mesma atriz que faz na série.
Que legal, cara. Isso é massa, isso é bom.
Eu sempre brinco assim que o Pedro Pascal, ele é meio que um Johnny Depp ao contrário, sabe? Porque o Johnny Depp, ele é. Cada trabalho dele são caras diferentes, mas é o mesmo papel. E ele é o contrário, ele é a mesma. O Pedro Pascal é a mesma cara, só que com vários papéis diferentes, várias personalidades diferentes, tá ligado? Ele realmente faz o que eu acho que um ator deveria fazer, né? Não o Johnny Depp, que é todo sempre o mesmo personagem, assim. É o camaleão, entre aspas, de Hollywood, mas é o mesmo personagem, só muda de cara, sabe? Eu acho muito...
É, porra, quem vê ele em Mandalorian...
É.
Mandalorian, Game of Thrones, tá. No Narcos, é outro cara.
E é a mesma cara, mas o personagem é diferente, é isso que importa.
e aí eu acho massa, cara, porque... Ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, não deve ser fácil ser um ator chileno em Hollywood, né? Acho que é importante dizer isso. Apesar da, dentro, né, da nossa leitura brasileira, ele ser lido de outra forma, né, é importante levar isso em consideração. Ele é um chileno. E isso não é pouca coisa.
É, mas assim, é aquele negócio, o cara tem que ser muito bom, né, pra furar a bolha, pra poder o cara tá lá, né, assim, ele tem que estar acima da média, digamos assim, né?
Sim, tem elementos pra pensar, mas eu acho que não dá pra deixar de levar em consideração o mérito dos caras.
Sim, sim, o mérito pra caramba, né, não é qualquer um que fura essa bolha, como você falou, né, a nossa visão dos latinos aqui é diferente dos gringos lá, né? Então eles veem de uma forma diferente. A gente, e aí quando o cara chega nesse ponto de estar, sei lá, em três canais diferentes, né? Que ele tá, ao mesmo tempo que ele tá na Disney Plus, ele tá na HBO, ele tá na, sei lá... Tá
fazendo isso, semana atrás ele tava no Oscar também, ao mesmo tempo.
Daí é lógico que dá pra gente refletir sobre outros elementos, tal, pá, isso é óbvio que dá pra gente pensar. Mas não dá pra deixar de levar em consideração como é difícil, cara. Quando você não é europeu nesse lugar, é foda.
É. E aí a Bella, que surpreendeu, começou surpreendendo lá no Game of Thrones, que o Lu não assistiu, né? Mas você sabe, Lu, como foi a história dela no Game of Thrones, assim, do papel dela?
Ah, eu sei. A minha irmã caçula me contou que ela morre um gigante esmaga ela, que ela quer lutar com o gigante. Eu nunca vi isso. Como é que uma criança luta com... Não tem um adulto pra dizer assim, minha filha, olha só, presta atenção. Tá vendo ali?
Ela era muito brava, pô. Ela era mais brava que muito adulto no personagem dela. Inclusive, você sabe da história que ela... A personagem dela só ia durar um episódio, só que ela interpretou tão bem que o cara, não, vamos botar ela... Estende o papel dela
aí. Deixa essa menina aí.
Pô, ficou muito legal. E aí...
Aquela cena dela no discurso do Game of Thrones, que ela diz que segue apenas um rei do norte, cujo nome é Stark. Não, aquela cena é linda. Ela é muito boa.
Ela é muito brava. O personagem dela é brava. E aí eu tava meio preocupado, porque tava rolando uns boatos. Agora já confirmaram ela na segunda temporada, mas tava rolando uns boatos que ela ia ser substituída. Eu digo, não, por quê?
Não faz sentido.
Eu não sei como é que vão fazer, porque do primeiro pro segundo jogo... Passam...
4 ou 5 anos.
São 5 anos.
Isso, 5 anos. Não,
mas Luciano, a gente tem que ver o seguinte. A Bella Ramsey, atualmente, ela tem a idade da Ellie no segundo jogo, 19 anos.
Tem 19 anos.
Ah, ok. Então é isso aí.
Muda um pouco a maquiagem, muda um pouco... Porque o que eles fazem quando a atriz está interpretando personagens mais novos, né? Eles mexem no figurino, né? E na maquiagem pra tornar mais jovem, né? E aí eu acho que é só fazer o contrário, né? Dar um figurino mais agressivo, né? Digamos assim, mas Eu acho que ela ia capaz. Na verdade, ela queria, ela disse que ela não ia aguentar. Ela achava que não ia aguentar a violência física e emocional da segunda temporada, que é, no caso, é o segundo jogo, né?
Uhum.
Mas, pô, tem que ser ela, cara. Eu acho que ela é capaz pra caramba.
Sim, se mudarem a atriz, eu troco, eu paro de ver. É muito boa, cara. Não pode trocar, não.
Já confirmou, já assinou já pra segunda temporada, já tá confirmada ela.
Então tá ótimo.
Tava preocupado, sério mesmo. Beleza, um pouco, a gente já falou um pouco sobre o episódio final aí, e teve uma polêmica também sobre o episódio final, que diziam assim, o episódio final de The Last of Us vai dividir opiniões, vai deixar o público dividido. E aí eu pensava que era por conta de toda aquela loucura, né, do Joel, que o pessoal ia ficar, né, nessa coisa de, é certo ou errado, né, que nem o Luciano falou. Mas acabou que a divisão do pessoal se baseou na duração do episódio. Vocês ficaram sabendo disso?
Ah, mesmo? Quanto tempo que foi?
O último episódio acho que tem 42, 43 minutos.
É, 43 minutos. E o pessoal, tem muita gente que gostou, porque realmente o final tem todo o significado. Ele é muito bom, ele realmente encerra a série de um jeito impactante. Eu não fiquei impactado porque eu sou um safado e eu já sabia o que ia acontecer. Do mesmo jeito que a gente não vai falar do 2 aqui, mas eu já sei os principais acontecimentos impactantes do 2. Eu não consegui aguentar esperar, então eu li. Mas, e eu pensava que o pessoal ia ficar nisso, dividir, pô, mas será que foi certo ou errado? Não, é porque foi curto, foi meio corrido, o pessoal falou. Pra você que assistiu, o que você achou?
Eu realmente notei que o episódio estava passando muito rápido, né, que ele acabou rápido e tal, mas pra mim, ele só era muito bom. Eu não reparei que pra mim, sabe aquela ideia de que o tempo passa rápido, você tá se divertindo?
Uhum.
Eu fui reparar que o episódio era mais curto hoje, conversando com o pessoal do meu trabalho a respeito e tal, já depois de ter assistido, né? Mas eu realmente não tinha notado assistindo. E eu fiquei achando que a polêmica ia ser o final, né? Que é o mesmo final do jogo ali, se o Joel tá certo, o Joel tá errado, você faria a mesma coisa e tal. Eu achei que a discussão ia ser essa, não que o episódio foi curto.
Acabou que também entrou nesse episódio, Lu, a história da Ellie, a mãe da Ellie, né?
Ai, cara, que fofo, velho. Eu fiquei sabendo disso, achei lindo, cara.
Eu não sei se foi igual, eu não sei se ficou igual, né? Mas eu sei que tem, né? Que no jogo original não tem essa parte, não é isso?
Que eu me lembre, não tem, cara.
Não tem nada da mãe. O que a gente vê é muito a partir do olhar da Marlene, uma conversa com... Quando, que, tipo, os itens colecionáveis que você acha, gravação e tal. E aí a gente vai construindo uma imagem de quem é a mãe da Ellie e tal.
O Neil Druckmann, eu li isso em uma entrevista hoje ou ontem. Enfim, o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, escritor, roteirista principal do jogo, era uma cena que ele queria incluir, mas ela acabou cortada do jogo. Isso eu já não tenho certeza se ela foi cortada ou não, mas eu acho que sim. Agora... eles conseguiram incluir essa cena na série, que é a cena da Ana, né, que é a mãe da Ellie. Ela chega ali na casa, já muito grávida, e é atacada por um fungo, um zumbi ali, um infectado, né, e tem o parto da Ellie ali, naquele momento que ela é atacada, ela consegue matar o zumbi, mas é mordida, né, mas eu acho que o mais interessante dessa cena é que a atriz que interpreta a Ana, a Ashley Johnson, é a mesma atriz que interpretou a Ellie no jogo. Que é meio que uma forma de fazer a passagem de bastão ali, que a Ashley Johnson era a Ellie, agora ela deu a luz a uma nova Ellie, que é a Bella Ramsey. Eu achei essa ideia fenomenal, assim, pelo menos é o que tava na entrevista do Neil Druckmann, eu achei muito legal.
Os caras estão sabendo fazer, viu, Luciano? Porque você falou aí do compositor lá, né? Eles estão fazendo do jeito certo, né? Tipo, tá todo mundo que participou do jogo, de alguma forma tá sendo representado aí na série ou na sequência do jogo, né? Tá bem bacana isso, velho.
O próprio ator que faz o Joel, ele aparece na série também, ele é um dos vilões lá dos canibais, né? Ele é o braço direito do David.
É o tipo de easter eggzinho que só quem jogou se liga, tá ligado? Só quem aquela pessoa que jogou, que foi atrás de saber o nome do dublador, ou que acompanha, que faz parte da comunidade do jogo, pega. Isso é muito bom, cara, porque a gente que não jogou, eu que não joguei, não faz diferença, tá? É um ator lá, beleza, o cara fez o papel dele, mas pra, quando você descobre, dá um... Sabe aquele sorrisinho de canto de boca, tipo assim, que, entendi a referência. Pô, bacana isso aí, muito bom. Achei muito legal. Pra gente começar aí pro encerramento, expectativas aí da segunda temporada. Luciano, deixa logo pra você a informação de que a segunda temporada não vai ser o segundo jogo inteiro. Não sei se você viu isso.
Não vai ser o jogo inteiro?
É, não sei se o Cássio viu isso, porque eles falaram... É, você viu? Que eles não vão... Não vai ter como, não vai ter como rodar o jogo todo em uma temporada, entendeu? Então vai ser... Você eu sabe onde eles vão cortar, né? Não,
eu sei onde eles vão cortar. Até porque... Até porque tem um ápice dramático no segundo jogo que dá pra parar ele ali.
Pois é, provavelmente...
Mais ou menos na metade ali, né?
Então,
mais ou menos é chave, o Cássio pegou aí, eu acho que é mais ou menos da virada entre... A virada de chave no jogo, que é quando você pega o controle e quer jogar ele na parede. E olha que o meu controle, eu sou tão fã de The Last of Us que o meu controle do PlayStation 4, ele é um controle de The Last of Us.
Olha só.
Eu quase joguei ele na parede.
Mesmo assim, você queria jogar. Você jogou?
Queria.
Ah, não. Pensei que você tinha jogado.
Não, de jeito nenhum. Meu dinheiro não é capim, não, oxe.
Então,
mas... Mané dessa tá quase 300 paus, cara. Tá maluco?
Então, e aí eles vão fazer, provavelmente é isso mesmo que eles vão fazer, vão cortar ali, nesse ponto aí que vocês estão pensando, que eu também sei onde é, mas que a gente não vai dar spoiler aqui, pessoal, porque eles falaram que não vai dar pra contar tudo em uma temporada só. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque pode do Game of Thrones, que no começo eles queriam fazer isso, cada temporada um livro, cada temporada um livro, e acabou que teve lá que não teve como fazer, aí fez duas temporadas pra fazer um livro, três temporadas pra fazer um livro, e eles já vão fazendo isso, porque tem boatos que vai ter o The Last of Us 3, né? Não sei se procede, não sei se é fake news.
Olha, no início eu ficava assim, ai cara, não acho que essa porra não, eu achava que não tinha que ter o 2 na época. Cara, acabou, caiu! Não, mas eu achei importante o 2, porque tem elementos que são importantes pra gente saber. O 3 eu também achava que não, mas cara, eu hoje olho diferente. Eu acho que se for pra pensar em uma produção pro terceiro jogo, obviamente ela seria diferente. Inclusive, ela não seria centrada na Ellie, na minha opinião. Ela seria centrada em outras coisas. E eu acho que é um desejo meu, inclusive. Alô, Retropunk, vamos pensar em algo aí nesse sentido. Cabe a gente pensar inclusive em propostas de jogos de RPG, pensando em contos para The Last of Us, cara. Assim, a gente tá muito centrado na história do Joel e tal, mas tem cada história legal, cara, pra gente poder pensar.
Verdade, é verdade. A gente até tava falando com o Cássio aí antes do podcast, que nem sempre dá pra adaptar só pra, sei lá, pra Terra Devastada, né? Que é a primeira coisa que você pensa, né? Quando pensa em The Last of Us, né? Ah, vai adaptar pra Terra Devastada? Não, dá pra fazer um Savage Worlds, dá pra fazer várias outras abordagens, digamos assim, né?
Leandro Pug fala, cara, que Alien, tipo, a mecânica de Alien casa muito bem. Desculpa aí, Cássio, te cortei, foi mal.
Você comentou que inclusive seria legal fazer outros contos de Last of Us. Já deixar um pré-jabá aí, galera, no canal do Geek RPG, que é o canal que eu faço parte aí, a gente tem lá uma one-shotzona de The Last of Us. Nada a ver com o jogo, história minha, muito sensacional.
Boa, vamos deixar o link aí na descrição já.
Nos Jogos Quilombagens, eu queria ter feito isso, só que com uma pegada um pouco mais ampla. Não uma história, mas seriam várias histórias pensadas nesse cenário. Fica aí a dica aí pra vocês. Eu não sei se vou dar conta de fazer, mas fica a dica pra galera.
Eu tô prometendo lá, em algum momento eu vou fazer uma campanha baseada em Last of Us. Né? Em algum momento eu vou.
Beleza, mais expectativas pra série aí, então parece que vai ser boa, então, né? Assim, né? Se eles fizerem realmente isso, de dividir o segundo jogo em duas temporadas, vocês acham que vai dar legal?
Eu acho que vai ficar sensacional. Eu quero ver o casting. Eu quero muito esse casting da segunda temporada, principalmente a um personagem específico aí, que todo mundo sabe de quem eu tô falando, quem jogou o segundo jogo. Eu quero muito ver esse casting. Eu gosto muito dessa personagem. Eu não vou nem querer falar quem é aqui.
Por sinal, essa personagem que Cassio tá dizendo apareceu no primeiro jogo. Na primeira temporada da série.
Sim, apareceu.
Então, tem esse lance aí de que, né, naquele frame, naquele quadro, é aquela pessoa.
E a galera que jogou viu, ficou frenética, e eu fiquei olhando para um lado, fiquei igual o João Travolta, do meme, assim. Fiquei,
que
foi...
Sem entender, porra,
mano. E assim o pessoal, ah, eu vi, e o quê?
Você olhou e falou assim, viu o quê,
diabo? É, depois eu descobri o que era.
E no episódio de Jackson também tem uma participação especial bem rápida ali, né? O episódio Sim. que aparece Jackson, de uma outra personagem do segundo jogo, que é muito importante também. Sim. Mas essa que a gente comentou antes aí, nossa senhora, eu fiquei maluco.
É, o pessoal ficou doido. Então vai dar bom. Eu acho, eu espero que, pelo menos assim, agora eu tô um pouco vidrado aí nas notícias do The Last of Us, né? Porque eu não vou jogar, assim, saiu pra PC agora, recentemente, ou vai sair? Né?
Saiu pra PC, o Parte 1 agora.
É,
o meu... Pra sair, algo assim.
É, vai sair na Steam. O meu PC não roda, mas um dia eu espero que eu consiga fazê-lo rodar e aí eu vou jogar. Mas eu espero que daqui pra que termine, vai demorar um pouco a segunda temporada. E depois da segunda temporada, provavelmente vão confirmar a terceira pra poder fechar o The Last of Us 2. E aí, daqui pra lá, que termine tudo isso, já tem anunciado o The Last of Us 3 aí. E aí a galera já vai ficar, sabe, mais umas duas temporadas aí pra fechar 5, talvez. Fechar a trilogia de jogos. E 5 temporadas da série, eu acho que ficaria bacana. Se mantiver a qualidade da primeira temporada, eu acho que vai rodar sim, vai dar bom. E você, Cássio?
Eu tô com expectativa lá em cima, cara. Depois do que a HBO fez com essa adaptação quase perfeita aí do primeiro jogo, eu tô vendido. Eu tô esperando só vir a segunda temporada, só quero que venha.
E aí, pra terminar, o veredito do professor Luciano. E aí, senhor professor Luciano Jorge? Você vai assistir ou não vai assistir essa temporada, velho?
Cara, eu vou assistir, eu já fui... Vários puxões de orelha já, de tanta gente, cara. Eu falei, você!
Logo você!
Cara, que é fãzaço, tem que ver.
Porque, tipo, pra quem não sabe, eu joguei os dois jogos no
na sua
no
Twitch,
canal foi? E tal. Eu joguei, tipo... foi a primeira coisa que eu fiz no Twitch... Foi The Last of Us, cara. E tipo, por sinal, tem uma parada que eu queria muito fazer, eu ainda quero muito fazer, porque no segundo jogo, eu acho que isso vale contar, não é spoiler. No segundo jogo tem uns colecionáveis que a Ellie pega, que são cartas de super-heróis. Eu queria muito contar esses personagens usando compêndio de superpoderes de Savage, cara.
Ia ser legal, hein?
Eu queria muito montar esses personagens, mas eu não consegui, cara. Assim, mas enfim, fica a dica aí também.
Acabou que eu acho que isso aqui é... Eles são personagens originais? Ou são super-heróis básicos, assim?
São super-heróis, tipo assim, super-heróis criados, sabe? Tipo, o primeiro jogo tem, tipo, você coleciona os quadrinhos, né?
Os quadrinhos.
Savage Starlight. Eu ficava louco pra... Será que fizeram os quadrinhos? Que é
então,
muito legal,
assim. A HBO, ela tá com moral tão grande que ela tá licenciando coisas, assim. Por exemplo... o Mortal Kombat, aparece o Mortal Kombat no fliperama que ela joga, é Mortal Kombat na série, né? Que no original, no original não era, né?
É um jogo
genérico,
maneiro,
né?
Assim, é um jogo genérico, é legal e tal.
E aí eles conseguiram, eu acho que eles vão acabar licenciando alguma coisa aí pra poder colocar lá. Nem que seja, sei lá, eu ia falar The Boys, mas The Boys é da Amazon, não tem nada a ver. Mas beleza, velho. Eu acho que eles vão acabar licenciando, porque o Mortal Kombat, os caras do Mortal Kombat ficaram. Pô, você viu, Cássio, essa entrevista dos caras do Mortal Kombat? Que eles ficaram mó felizes e tal, que eles são fã do jogo e fã da série. E aí apareceu o Mortal Kombat.
Eu não vi essa entrevista. Eu vi que, obviamente, vi que apareceu o jogo, né? Fiquei maluco vendo o Mortal Kombat 2 lá e tal.
É.
Mas não vi eles comentando isso, não.
Os criadores do Mortal Kombat disse que a HBO conseguiu licenciar, né, com a Activision, sei lá, com quem é que é dono da marca, né? E aí só que os caras ficaram mó felizes.
É o Warner que é dono da HBO, faz sentido.
E aí eles ficaram mó felizes lá porque apareceu o Mortal Kombat, né? Porque eles são fãs, além de fã do, pô, os caras são, quantos anos que os caras estão na indústria de jogos, né? E aí são fãzão, obviamente, de um jogo como o The Last of Us, né? E aí apareceu, os caras ficaram, pô, o cara tomou mó bobo assim, pô, meu jogo apareceu The Last of Us, é muito bom
isso. Isso é massa.
Massa demais.
hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.
Para a gente encerrar aqui, agradecer mais uma vez a presença do Cássio, agradecer mais uma vez a presença do Luciano, e vou deixar espaço para vocês aí divulgar o que vocês quiserem, o link que vocês quiserem, o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês são parceiros da Retropunk, né?
Sim.
E aí sempre é bom a gente trazer os parceiros aqui para divulgar, além de vocês já divulgarem o trabalho de vocês atrás da Retropunk, é bom vocês terem um espaço para vocês também divulgarem aqui o trabalho de vocês, seja o que for que vocês estejam fazendo. Então, Cássio, que você quer divulgar aí pra galera, o link que você colocar, que você falar aí, a gente vai estar na descrição pro pessoal acessar.
Bom, galera, eu faço parte do Geek RPG, né, um canal de RPG. A gente joga principalmente campanhas, one shots, tanto na Twitch, depois essas campanhas, essas one shots vão pro YouTube, tá, o youtube.com/geekrpg ou twitch.tv/geekrpg. A gente tem várias campanhas, diversos cenários, diversas coisas, mas eu acho que o que mais se aplica aqui ao tema do podcast é realmente essa mesinha que eu mestro de Last of Us, no sisteminha aqui da casa, o Terra Devastada, né? E foi um especial de Halloween que a gente fez aí uns 2 anos atrás, ficou muito massa, foi logo quando eu joguei o segundo jogo ali. Eu quero deixar então um link aí, convidar todo mundo que tá escutando a assistir também essa mesinha de Last of Us e as outras mesas lá do canal. A maioria é narrada por mim, mas tem outros narradores lá também.
Beleza. E você, Lulu, o que você quer deixar de link pro pessoal te conhecer mais aí? Quem comete o pecado de não saber quem é você?
Ah, não tem nada disso, cara. Tem pra galera que eu vou te contar, viu? Enfim. Porra, obrigado aí de novo aí, deixar um salve aí pros amigos da Retro aí, no nome aí do Guilherme, do Fernando, do safado do Daniel, essa turma toda. Eu sou do Jogos Quilombagens, tem um canal na Twitch, também tá desdobrado no YouTube, que lá fica como se fosse um acervo, né?
Uhum.
E jogando jogos de RPG, fazendo leitura coletiva de alguns jogos, já vi alguns jogos legais produzidos pela Retropunk, Hora de Aventura, Raça de Cthulhu, e também do Retropunk também, Mouse Guard, cheguei a fazer leitura coletiva dele também. Vou deixar como indicação aqui, cara, uma dissertação de uma moça chamada Cristina Horta de Almeida, que ela é da Universidade Federal daqui de Minas Gerais, ela é da Belas Artes e tal, e o título é Os Jogos Eletrônicos e as Memórias do Fim do Mundo, Reflexões sobre The Last of Us. Eu não lembro como é que eu cheguei nesse trabalho, cara. Eu tenho umas pilhas de digitar, assim, joguei no Google e plá, apareceu. Eu sempre tentei conversar com a Cristina pra ela aparecer lá no canal, mas não rolou e tal. Ela até jogou o segundo jogo, viu a série e tal, ela falou que tava curtindo. Vamos ver se, né, se rola e tal. E aí, na Twitch, Jogos Quilombagens, twitch.tv/jogosquilombagens, tudo junto que você vai achar lá.
Então é isso, vamos embora. Boa noite pra vocês, dá tchau pro pessoal aí que tá ouvindo.
Boa noite, galera, tchau
pra vocês. Boa noite, turma, beijo pra vocês, se cuidem, até mais.